Não, perguntei pra ela e eu achei legal de falar.
Bom, pelo menos é uma boa indicação.
Essa daqui e essa daqui, Mulheres na Luta. Que essa daqui nós vamos ter aqui, ó. É, nesse livro, porque esse aqui eu não li, essa aqui ela leu e ela me indicou, daí eu achei bacana de trazer aqui também. Martha Breen e Jenny Jordan destacam batalhas históricas das mulheres pelo direito à educação, pela participação na política, pelo uso de contraceptivos, por igualdade no mercado de trabalho, entre várias outras. Então, assim, se a gente for falar em guerras, né, em guerras, assim, eu acho que achei super válido, não li isso aqui ainda, vou colocar na minha pilha de leitura, que não é pequena. E eu acho bem bacana de trazer aqui.
É importante pra mostrar, pra, né? Porque, querendo ou não, cara, essa live também é importante pra galera pegar referências, né? Então, sim, importante também, né? Ainda que pra mim, sinceramente, não é... Senão, sei lá, o Lobo Solitário é uma guerra de um homem contra... Sabe? Mas tudo bem, né?
Não, mas é que esse que é o problema, né, cara? Daí a gente já pode começar até aqui uma discussão, né? Se você acha que isso não é guerra, que isso não é importante.
O cara aumentando, olha aí. O cara aumentando a frase. Eu acho que isso não é guerra, ponto. Né? Eu não acho que isso não é importante. Tanto que eu tenho esse divisa aqui também. E também acho super importante e válido, né? Só acho que não é guerra, mas ok. Acho que também vale a pena até pra... Né, pra mostrar pras pessoas. Esse da... O primeiro, assim, A Origem do Mundo é muito bacana. E ela tá lançando um novo agora, né? Eu acho que lançou mês passado, mês retrasado.
Ela
pela Companhia das Letras também é muito bom.
Lançou, cara. Eu não
Só que eu não li ainda.
Nome, mas a Rô tem ali também.
Mas esse eu aí do, da Origem do Mundo é legal porque te dá umas bordoadas assim que são muito legais, cara. São muito bacanas.
Cara, e agora você tava falando, até me lembrei de um outro, porque se a gente for nessa linha da guerra, tem aqui em algum lugar... Peraí, você fala do teu aí que eu vou
pegar falar de três brasileiros agora. Três quadrinhos brasileiros sobre guerra. O primeiro deles, do Guazelli, que é o Capucci. Esse Capucci eu acho sensacional. A arte do Guazelli, cara... Puta que pariu. A arte do cara... Tem uma cena aqui dos cavalos presos no gelo, que eu consigo lembrar até agora, cara. Sabe, é aquele negócio que marca você. Tem uma outra cena que eu vou achar aqui, ó. Essa coisa do judeu pendurado, cara. Né, a estrela. Cara, que quadrinho forte, cara. Forte. E a arte do Guazelli. Cara, porque isso aqui é uma adaptação da obra do Curzio Malaparte, né? Que é uma obra, é o cara italiano e tal, sobre a Segunda Guerra Mundial. E o Guazelli vai fazer uma adaptação desta obra. Cara, que sensacional, bicho. Que sensacional. Vai, Liber, qual que é o seu?
Não, eu tava falando aqui, se a gente considera, né, o feminismo como uma guerra, eu acho que dá pra considerar como uma guerra, uma luta.
Uma luta.
Daí eu lembrei, não dá pra descartar a boa e velha luta de
classes. Então, mas é uma luta, não é uma guerra.
E daí você vai ter uma... É, uma guerra, né? Uma guerra de classes, uma luta de classes. Cara, é quem que tá, né? Se a gente fechar... Você pode se opor ou não, né? Ah, tem que ter uma metralhadora na mão e ir pra lá, né? Mas eu acho que vale, assim. E daí esse livro aqui, que é uma adaptação do Manifesto Comunista pelo Martin Rolson, que daí é da boa e velha Bennett, né? Do nosso... Amigão Rogério de Campos. Isso aqui, cara, super bem ilustrado, super bacana. E mas eu não sei se dá pra chamar de história em quadrinho, mas eu acho.
Ela tá mais como uma história ilustrada, né? Lindamente ilustrada.
E ele é meio. É, e ele é meio crica, cara. No final ele faz umas críticas aqui.
É.
Com as estátuas, ele daí acaba o texto, ele coloca umas coisas assim, ele tem uns questionamentos que eu acho bem interessantes, porque o Rolson, eu acho que ele tá. Ele tem as suas ponderações a respeito. Mas ainda assim, né, cara, eu acho que é legal pensar nessa coisa, né, cara? São vários e vários anos, né, de guerra. E eu acho que o Marx coloca.
Ele fala isso, luta. Cara, no começo, é que guerra é uma coisa mais pontual, né? E luta é uma coisa que perfaça, entendeu? Essa é uma boa definição, ainda que eu acabei de inventar ela, mas a guerra é uma coisa muito mais pontual e a batalha é uma coisa pontual da guerra. E a luta tá aí pra sempre, né? A luta de classes tá aí pra sempre, o Marx fala isso. né, a luta contra o patriarcado tá aí pra sempre, eu deveria estar, por aí vai.
Se eu colocar pra você aqui que ele usou a palavra
ou guerra... Ou isso foi o Rogério que traduziu, né, mas vai lá.
Uma guerra que terminou sempre... Que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira.
Ele então, mas para dizer que a luta de. A guerra é o pontual. E a luta é aquilo que tem que permanecer.
Né?
Me parece que é isso.
Se bem que, cara, a gente tá falando isso daqui, já tem muita gente que não vai nem aceitar que existe luta de classes, né? Que é tudo bobagem. Nós todos estamos em situações iguais, disputando espaço.
Meritocracia,
né? Não tem diferença.
Se você for mais merecedor, você vai ganhar. Né? Mas assim, ó. Então, pra. Tem uma outra aqui. Você tem mais alguma, Liber? Porque senão eu vou falar desse aqui, ó. Guerra do Júlio Cavalheiro.
Fala aí.
Ainda que o nome que ele... Sim. O jeito...
Que daí é a
o
guerra.
O jeito que ele escreve Cavalheiro é um troço um tanto estranho, mas... Cara, parece um xerox a arte dele, mas é muito legal, cara.
Linda, né? É muito bonito.
E é tipo uns xerox, uma arte meio suja, mas que casa demais com a guerra, cara. Alguém aqui acabou de falar, ó. E ele tem dois, né? Ele tem a Primeira e a Segunda Guerra. Eu só consegui comprar a Segunda Guerra. Os dois eram da antiga Conrad, né? Que agora tá nova Conrad também. Cara, olha que tesão isso aqui, cara. Olha que maravilha isso aqui.
Eu tenho dele aqui também.
O da Segunda ou da Primeira? Dele.
Gente boa, cara. É, eu acho que eu tenho esse da Segunda, esse que você tá segurando.
É.
Esse é da Segunda.
Então, né? Daí o Pedro tá perguntando se são colagens. Eu acho que são... Não... Quer dizer, em alguns momentos são, né? Em outros eu não sei, cara. Mas eu acho que são. Olhando aqui... Eu não me lembro se tem um texto introdutório dizendo como que ele fez a arte, cara. O gibi de 2011 eu comprei na época, né? Então eu não me lembro mais, cara, se tem isso escrito. Mas olha... É sensacional, cara. Sensacional. Guerra do Julius Cavalheiro. Qual o livro que você tem aí?
Cara, lembraram aqui do Sob o Sol
do Bento
Pinheiro, com o Greg Stella. Tá aí.
O próximo e último que eu tenho, então agora é com você. É o Guerra.
Agora eu fecho.
É, o Sob o Sol da Bianca Pinheiro, que é feito com bonequinhos de palito. E é sensacional. Sensacional, cara. O Sob o Sol da Bianca e do Greg é sensacional. Eu vou dizer mais uma coisa ainda.
Putz, acho que tá caindo a internet aí de novo, cara. Peraí, você vai ter que repetir.
Certo.
Espero que você não caia de vez.
É.
Vou entreter vocês
enquanto isso. Entretenha. Pronto, já saiu. É, quer dizer, já voltei. Esse Sob o Sol é legal porque me mostrou como que o papel faz diferença numa história em quadrinhos. O papel mesmo. Porque a Bianca e o Greg me...
Poupa.
Porque a Bianca e o Greg me mandaram pra ler, lembra? Te mandaram pra você também e tal.
Sim.
E eu achei muito legal.
Sim.
Quando eu peguei em papel, que eu comprei, chegou aqui em casa, eu comprei em papel, cara, muito mais legal do que era no PDF, cara. Tipo, ter alguma coisa no papel, pelo menos pra mim, isso não quer dizer que seja assim pra todo mundo, mas ter alguma coisa no papel que faz a obra ficar melhor do que ela era quando era, tava em PDF, cara.
Sim. Você lembra que eu não li no PDF, né? Eles mandaram pra gente e eu não li no PDF, cara. Eu esperei pra ler impresso.
É, eu li o PDF e depois eu li.
Eu acho que tem coisa que é melhor. E tem uma, cara, que eu acho divertido. É, como é que é? Falando de guerra
não,
e
Liber Paz. Não,
mas Liber Paz. Falando de guerra.
Falando
de guerra. Irônico, não?
Não, é paz falando de guerra, entendeu?
É.
Paz falando de guerra.
Entendi, agora entendi. Entendi. Mas esse lance do PDF, cara, eu me lembrei do CWB, né, do José Aguiar, que é aquela loucura pra leitura, e o Érico Assis insistiu, não, manda o PDF pra mim, Zé, não, manda o PDF, vai estragar, não, eu não quero saber, manda o PDF. Daí o Zé mandou o PDF, que o Érico tava pedindo. Aí o Érico... Zé, você estragou a leitura pra mim desse gibi, cara.
É, então, né? Exatamente isso. Mas vai lá, Liber, qual que é o seu próximo aí?
Cara, eu vou falar do meu último, então. Então, pessoal, desculpa aí. Vocês estão falando essa coisa do que é guerra, o que não é guerra, se guerra de classes não existe. Não,
ninguém falou isso também, Liber.
Matriarcado tem uma guerra ou não?
Ninguém falou isso. Tá colocando palavras nas bocas das pessoas. Ninguém falou isso, hein?
Não, não.
Você está presumindo que as pessoas falaram isso.
Mas, não, eu não estaria presumindo isso se não houvesse indícios. Sim,
mas quais são os indícios?
Porque esse daqui é outro indício, cara. Ah, não, fato de eu mostrar. Daí ele ia falar, ah, não, tá zoando.
Cara, a menina falou que tá zoando porque você, o seu nome é Paz. E uma pessoa cujo nome é Paz não deveria falar de guerra, é só isso.
Mas, ó,
mas vai, diga lá.
Ó, esse aqui também vai cair nessa, cara. Porque a gente vai falar, mas não é guerra.
Ah, guerra dos gibis é. É. Mas é sensacional também.
Não é guerra.
Não,
cara,
é.
Não é guerra, mas quando você lê essa. Quem não, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, porque acho que tá até fora de impressão isso aqui, né?
O Gonçalo Júnior.
Gonçalo Júnior escreveu esse material sobre a origem da editora Ebal, né? Do Adolfo Eisen. Então é tipo assim, o começo dos quadrinhos aqui no Brasil, e quando a gente fala o começo dos quadrinhos aqui no Brasil, a gente se refere à estrutura comercial de quadrinhos no Brasil, né? E, tipo, cara, é muito maneiro porque ele vai falar do Roberto Marinho, que era o editor da Globo, ele vai falar de diversos editores e jornais na época, de toda uma... Cara, literalmente era uma guerra, cara, porque você vai ver que os caras estavam tentando disputar essa coisa do quem que vai monopolizar a verdade no Brasil. A gente tá falando hoje nessa questão de fake news e tal, porque a gente tá tendo uma desintegração do sistema que a gente tava acostumado. Você assistiu o Jornal Nacional e era o Jornal Nacional e acabou. Hoje você, além dos canais da TV, você tá tendo toda uma rede social, e Twitter, e redes paralelas, e WhatsApp, e aquelas doideiras todas que estão tomando. Só que, cara, você vai ver 40, 50 anos atrás, né, 60, que é essa época aqui, cara, os caras estão falando aqui dos anos 30, né, 80 anos.
Quase
cara,
90
assim,
já, cara.
O cara, o Eisen vai, o cara tem contato com os quadrinhos, ele pensa, vamos lançar isso no Brasil, e já tinha Tico-Tico, mas ainda não tinha aquela coisa do quadrinho, os syndicates não tinham entrado no Brasil, as tiras dos Estados Unidos não tinham vindo pra cá, e esse pessoal começa a publicar, cara, e começam a disputar quem é que vai publicar, e daí é mais barato comprar lá dos syndicates, né, dos autores americanos, do que fazer por aqui mesmo, e cara, bicho, e daí aí vai desde aquele ódio do problema do, como é que é o nome do camarada Werther. Lá, o sedução do inocente, o Werner,
Frederick Werther,
não é, Werther, esse cara aí. Vai, desde que a gente teve esses problemas aqui, até a briga, cara, que eu achei foda que nas capas de jornal os caras falavam: Roberto Marinho é um assassino, Roberto Marinho vende veneno para as crianças, nas manchetes, assim, cara, dava o nome do cara, e tipo, a gente fala que hoje é, ah não, hoje é baixaria, cara, era uma baixaria na época, assim, o troço era foda,
eu acho,
cara.
Que vale a pena lembrar, cara, Liber, que esse livro aí, Padrinhos, A Guerra dos Gibis,
porra,
era pra ser um pedacinho desse outro, que é a Maria Erótica, que ele começou a fazer esse, e sim, daí ele começou a voltar, porque isso aqui é entre 64 e 85, né? Sobre a ditadura militar, a censura.
Sim.
Ele começou a voltar, e ele descobriu que ele tinha um outro livro, que era esse da Guerra dos Gibis, ele lançou esse antes, pela Companhia das Letras, e depois lançou esse da Maria Erótica, pela editora do Toninho Mendes, que na época era a editora Peixe Grande.
O Peixe Grande, né?
Cara, esses dois livros, pra mim, isso tá fugindo do tema. Alguém falou aí que você tá roubando, mas... É, mesmo assim, é legal pra caralho.
Não, tô roubando. Não, posso estar roubando, cara. Mas eu acho legal porque é um livro que vale a pena.
Só que...
E até a gente começa...
Olha ali,
essa
ó.
Coisa...
O mais barato que você encontra esse livro é R$170 no Mercado Livre. De acordo com o Rodinelli.
Pois é, tinha que reeditar isso aqui, cara. Puta, cara, isso que é fora, porque eu sei que o Gonçalo Júnior, ele não quis republicar pela companhia. Mas alguém tinha que republicar isso aqui, porque é um trabalho muito bom dele.
Ah, ele que não quis publicar?
Assim,
ele que não quis
publicar? Tinha que estar circulando. Cara, tanto é que a continuação saiu pela Peixe Grande, porque ele procurou outro caminho para publicar a continuação. E por isso que não teve reedição até agora, cara. Esse livro aqui, ele é excelente.
Excelente.
Não sei das tretas, só sei que saiu a continuação por outra editora porque o cara não tava ali.
Ó, diz que o Gonçalo tem um canal aqui no YouTube com 9 entrevistas com os principais nomes da Abril da época. Depois vou procurar, porque o Gonçalo é bem legal. Já falei com ele uma vez num Jornadas e tal, só que falei, opa, tudo bom, poxa, gostei do livro, ah, muito obrigado, e teve outras coisas pra fazer e tal, veio uma galera. Mas o cara foi bem atencioso, assim, bem bacana, pelo menos. Então acho que deve ser um bom entrevistador, né? É, o Rodinelli falando que vai comprar mesmo pelo olho da cara. Mas tudo bem, cara, você tem dois rins, cara. Doa um que vai dar tudo certo. Só vender um.
Não, mas eu acho que é um puta livro. Se você, ainda mais se você, não sei, se a pessoa for pesquisar quadrinhos no Brasil, cara. Eu acho que é uma referência bibliográfica, porque o Gonçalo, nesses dois aí, né? Tanto a Maria Erótica quanto a Guerra dos Gibis. Ele tem um... Aliás, desculpa, pessoal, era pra ficar falando da guerra ali e tal, mas, assim, eu acho que esse caso aqui, se a gente fica trocando
ajuda assim, todo
coisas
mundo.
Legais... Eu vou, não quero me estender muito, não quero ser o chato, mas esse daqui é bem, né, bem...
Mas deixando que é claro que esse que tá na mão do Liber, A Guerra dos Gibis, é mais legal que o Maria Erótica. Eu acho que tem um acabamento melhor da Companhia das Letras, sabe, de revisão de texto...
É o lance da edição,
O Maria Erótica é bem menos editado, assim, você percebe que... Tem um capítulo que não casa com o outro, de repente surge um parágrafo, sabe, que faltou edição, né? Porque quando o autor tá escrevendo ali, ele precisa de outro olhar pra ajeitar, né?
Sim.
E isso a companhia faz muito bem, né? Então acho que faltou e tal, mas ok. É.
Pessoal, que vocês que estão assistindo, eu peço desculpa se vocês acham que eu viajei muito aqui.
Mas mesmo tendo viajado muito, são mais coisas, mais referências pra galera, né, pesquisar e tal.
Cara, eu só quero dizer uma coisa, cara. Em termos de viagem, eu acho que o próximo tinha que ser do Grant Morrison. Se for pra viajar.
Até separar os meus Grant Morrison.
Se vocês concordam, eu gostaria de fazer um no Grant Morrison, porque Grant Morrison é diversão. Fale bem ou fale mal, você se diverte com Grant Morrison.
Então, beleza, bicho. Então, tchau, pessoal. Obrigado a todo
mundo. Valeu, galera.
Até agora nos aguentando. E a gente vai encerrar por aqui. Tchau.
Tchau, tchau.